Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Alô, alô, estamos voltando aqui com o doutor André, cardiologista, que está explicando para a gente tanta coisa nova para mim, assim, que até me surpreendeu com a questão. Eu fiquei com a questão da nicotina e do alcatrão que, ali no carro, cara, que eu fiquei impressionado com isso aí, né? Eu odeio cigarro, já fui fumante, entendeu? Em algum momento. E engraçado, sabe por que eu parei de fumar? Parei assim, eu nunca fumei muito, né? Sempre fui fraco com cigarro. Fumava um cigarro à noite. E uma vez eu estava saindo de um grupo que estava sendo feito, e foi tão intenso aquilo que eu falei, cara, preciso de um cigarro, né? E aí fui, botei o cigarro na boca, e a mestra lá do local falou assim, você fuma? Eu falei, nem chamo de cigarro, né? Que é um cigarro. Aí ela falou assim, você sabia que você está contaminando o elemento ar do teu corpo? Né, das quatro direções que estava sendo trabalhada, e eu nunca tinha percebido dessa questão, chama mágica sagrada, né? E eu fiquei aqui impressionado com aquilo, eu falei, é verdade, né? O corpo constitui, né? Essa ideia tinha, né? Da terra, ar, fogo e água, né? Que fumar, colocar uma fumaça dentro do corpo era fazer uma desonra ao elemento ar, que era, tinha a ver com o pensamento. Ali eu parei, nunca mais fumei. Agora eu não sinto, não gosto de fumar. Engraçado, não gosto nem de fumar de fogueira.
Questão de personalidade. Porque eu também fui fumante e não tive essa personalidade. Eu fiz um tratamento. Aliás, quando eu fiz o tratamento, diante do médico, eu disse, doutor, eu não acredito no tratamento, mas eu fui indicado ao senhor. E ele disse, você vai parar de fumar, com certeza. Eu falei, então, vamos confiar. Confiei, parei, graças a Deus não voltei. Peguei um cigarro, coloquei na boca uma certa vez. Sim, aí, de bobeira, mas na hora que eu acendi o cigarro, já eu lembrei, pô, eu levei tempo para me conscientizar, né, e parar. Vou acender um cigarro aqui de bobeira, né? Então é uma coisa bem interessante que você falou. Outra coisa que a gente não percebe também é o mau cheiro.
Ah, sim.
Cigarro fede.
Roupa, né? Fede na boca, na roupa, tudo.
E isso é extremamente, né, constrangedor, né? Quando você percebe, quando você para, você vai sentir o cheiro realmente do cigarro, aí você percebe, isso daí é constrangedor. Enquanto não, enquanto você está ali no vício, é prazeroso, entre aspas, né? E não constrange, né? Só para você o prazer.
Fica uma coisa egoísta, né?
Egoísta, exatamente. Egoísta. A palavra não tinha surgido.
Mesmo que as pessoas não tenham noção do egoísmo, porque eu acho assim, o ápice do egoísmo é quando o seu prazer causa mal para outra pessoa. Né? Eu acho o ápice do egoísmo isso. Quando alguma coisa prazerosa para mim causa mal em torno, mas não para mim também. Mas eu tenho o prazer que ninguém teve. Né? Eu acho isso assim, é muito satisfatório, por exemplo, hoje quando você sai, e eu que saio pouco, né? E quando sai você volta com a roupa e a roupa ainda está com cheiro de perfume, não está com cheiro de cigarro, né? Quem é do passado lembra disso. Meu Deus, a gente chegava, tinha que botar roupa, lavar e tomar banho, que não saía aquele cheiro de cigarro, né?
É impressionante, né?
Como é que a gente vivia. É. Mas assim, mulheres fumam também, bastante, né? Como mulheres têm bebido, a gente falou de bebida também aqui uma vez, como mulher tem bebido cada vez mais. Mas os homens ainda ganham nessa parada, né? Por que o homem, ele faz mais mal pro seu corpo, assim?
Então, até como você é psicólogo, Djalma, eu estava assistindo no YouTube, comecei a assistir ontem um documentário que me indicaram, não sei se você já ouviu falar, chamado O Século do Ego.
Não vi.
Então são quatro episódios e daí assim é muito interessante porque é como a construção do marketing através de um sobrinho do Freud. Na Primeira Guerra Mundial e tal, como ele fez... quebrar esse tabu das mulheres no início do século XX começarem a fumar. Muito interessante.
Muito
legal. Porque na década de 20 era muito vulgar, muito assim, uma mulher fumar. E ele começou a associar, ele começou a contratar em determinados eventos mulheres bonitas, bem vestidas, para aparecerem fumando.
Sim.
E isso foi quebrando essa imagem de que fumar para a mulher era algo grosseiro, assim, e mudou totalmente para essa visão glamurosa, né? Então, as atrizes de Hollywood com aquelas piteiras, né, fumando. Então, Tudo isso vai no imaginário e por isso que as pessoas fumam, né? Com relação a essa questão do homem, aí a gente entra numa outra seara, né? Que é uma seara até muito do padrão do que a gente estuda das masculinidades, né? Então, é um assunto que eu acho interessante ler, assim, e a gente acaba vendo como o homem, em relação à saúde, ele se comporta diferente da mulher. E como você introduziu esse assunto antes do intervalo, né? Como o homem, ele tem um comportamento de menino. Então, eu vou dar um exemplo aqui do que é comportamento de menino que eu vejo no consultório. É assim, ó. Eu chamo o paciente, primeira consulta, chamo pelo nome, seu João, ele chega lá, ele senta, vem junto com a esposa, e a esposa é que fala, doutor, eu vim aqui, eu agendei a consulta, porque senão ele não vinha, e eu vou dizer para o senhor o que ele está sentindo, porque senão ele não fala nada, e fica por isso mesmo. E eu que já li algumas coisas sobre isso, a gente tem a noção perfeita, tem uma visão ali de que é a mãe levando o filho. Exatamente. Não é um homem adulto que se comporta como adulto e que se cuida e que tem o cuidado da sua própria saúde, né? Então, assim, o homem, ele tem uma desvantagem em relação às doenças cardiovasculares porque ele não tem o estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, ou tem numa quantidade menor, mínima, né? Mas ele não tem o estrogênio da mulher, que é cardioprotetor. Então, a mulher e o homem, eles passam a infartar na mesma quantidade, vamos dizer, tem a mesma incidência de infarto, só depois que a mulher entra na menopausa. Mas antes, quem infarta mais é o homem. E daí, assim, quer dizer, ele infarta mais, ele tem essa questão fisiológica, tudo bem, mas não é isso. O principal, eu diria, é essa questão da falta de cuidado. Então, são os homens que se portam, mesmo que inconscientemente, como meninos. Então, ali, quando vai o homem que é levado pelo braço pela esposa e que ela tem que dizer o que ele está sentindo, é como uma criança de 2, 3 anos que é levado pela mãe no pediatra, porque o menino, claro, não sabe explicar o que está sentindo. Então, você começa por aí essa questão. Isso é cultural, porque a mulher, quando ela tem a sua menarca, a sua primeira menstruação, ela já começa a ir ao ginecologista, e o ginecologista se torna o clínico dessa mulher. E o homem não, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é importante até a gente ver, é essa questão do programa de saúde do homem como um todo, né, que associa isso ao câncer de próstata.
Exatamente. Então, você sabe que isso que você está falando no consultório acontece bastante também. Eu acho que grande parte das mulheres ligam para marcar consulta para os seus maridos, namorados, irmãos, etc. Né? Ligam. Né? E eu não atendo, assim, não marco com a mulher. Eu falo para o cara me ligar. Né? Eu sempre falo, dá o telefone para ele, que se ele quer. Ele quer realmente. Algumas partes falam assim, não, eu vou convencê-lo aí, porque ele acha que não tem problema, e o cara está com bastante problema. Depois que ele vai à terapia, e a primeira vez, se ela estiver presente, ele fica de cara amarrada, fechado ali, porque ele não tem nada, e normalmente ele já dá o problema e a solução do problema, né? Só que você vê que não está solucionado, porque ele está ali, né? Existe um problema que está gritante ali. Depois que ele vai um tempo, ele começa a perceber que faz parte da maturidade emocional você se cuidar. Faz parte. Pessoas que não se cuidam não são maduras emocionalmente. Né? E mesmo pessoas que cuidam de outras pessoas somente e não cuidam delas, ainda tem esse processo de imaturidade emocional que é criado ali. Tem outra coisa que é a sensação de que, por exemplo, se eu estou com febre, se eu estou chorando e tudo mais, muitas vezes é menosprezado, e é isso que ainda é falado, isso, que a dor do homem, ela é um pouco menosprezada, porque ainda passa assim que o homem exagera, né? Olha, aí mostra às vezes quadrinhos, né? Que a mulher, assim, a mulher com uma dor de cabeça, ela lavando, passando, e aí o homem com uma pequeno resfriado, ele de cama, morrendo, fazendo o testamento dele. Isso é um lugar comum que muitos homens se veem aquilo e falam assim, puxa, até que ponto, eu que não lido nem com a minha emoção, nem com a minha doença, até que ponto isso não é uma frescura?
Segura a resposta, vamos para um break?
Vamos para um breakzinho.
Voltamos já com a resposta do doutor André.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.